Teste do coraçãozinho para recém-nascidos agora vai ser feito de graça pelo SUS.
Lançado o aplicativo que ajuda a identificar dinheiro falso.
Inaugurado hoje o primeiro trecho do metrô de Salvador.
Quarta-feira, 11 de junho de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Além dos testes do pezinho e da orelhinha, agora o teste do coraçãozinho, Luciano, vai ser de graça, obrigatório, no Sistema Único de Saúde SUS. A portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta a medida, foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo.
O exame, também chamado de oximetria de pulso, ajuda a detectar e prevenir problemas cardíacos em recém-nascidos. De acordo com o Ministério da Saúde, o exame é simples, rápido e indolor. E é feito por meio de uma pulseira instalada no pulso e no pé do bebê.
Por meio dessa pulseira, Luciano, é possível medir a oxigenação do sangue e também o batimento cardíaco do recém-nascido.
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 10 em cada 1000 nascidos pode apresentar malformação congênita. E, entre esses, dois bebês podem ter cardiopatias graves, que necessitam de intervenção médica urgente.
Voz na Copa. Um aplicativo chamado Dinheiro Brasileiro foi lançado hoje pelo Banco Central.
A ferramenta ajuda a reconhecer as cédulas, tanto por nós brasileiros, Kátia, como pelos turistas estrangeiros que visitarem o país, inclusive agora na Copa do Mundo.
Basta posicionar a cédula de qualquer valor de real em frente à câmera do smartphone ou tablet e pronto. A nota é identificada pelo aplicativo Dinheiro Brasileiro, que a partir daí mostra em detalhes os elementos de segurança como marca d'água, faixa holográfica e áreas de alto relevo. O usuário também pode selecionar a nota desejada para obter as informações. A lista inclui as cédulas novas e antigas do real ainda em circulação. Mas o chefe do departamento do meio circulante do Banco Central, João Sidney de Figueiredo Filho, alerta. O aplicativo não tem poder de autenticar as notas.
De fato, ele não autentica, ele auxilia a conferência dos elementos de segurança. Então, quando você coloca o aplicativo, ele já chama uma imagem que está internamente gravada e, a partir daí, você confere o seu dinheiro com as informações que estão disponíveis nesse aplicativo.
O novo aplicativo é de graça e também está disponível em inglês e espanhol. Além dos brasileiros, a ideia é orientar turistas de fora sobre os itens de segurança para evitar que caiam em golpes de dinheiro falsificado. Também foi lançada uma nova versão do aplicativo Câmbio Legal. Uma das novidades é que agora a ferramenta faz a conversão de moedas do mundo todo. Com o aplicativo, brasileiros e turistas estrangeiros vão ter um guia de 13 mil casas de câmbio de todo o país cadastradas no Banco Central. Nesse caso, basta informar o local desejado para aparecer a lista de instituições próximas. Com isso, segundo Augusto Ornelas Filho, chefe do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central, o turista pode ter mais segurança nas operações.
É importante, principalmente para o turista estrangeiro, que não conhece o nosso país, está chegando aqui agora, ele conseguir localizar facilmente onde é um local que eu posso trocar moeda de forma segura e de forma legal.
Outra inovação é que o aplicativo Câmbio Legal passa a oferecer um valor de referência da taxa de câmbio praticada no mês anterior, incluindo o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e outras tarifas, o chamado VET, valor efetivo total, para que o cliente escolha o local mais atrativo para comprar ou vender a moeda. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E 15 aeroportos internacionais dos 12 estados que vão sediar os Jogos do Mundial da FIFA e os portos de Santos e do Rio de Janeiro continuam com a Operação Copa do Mundo da Receita Federal.
A ação, que começou no mês passado, só termina depois do Mundial de Futebol.
O objetivo da ação é fiscalizar os pertences trazidos por viajantes do exterior. Nesta temporada, em especial, aumentaram os volumes de equipamentos transportados para o uso de profissionais de imprensa, materiais esportivos e alimentos importados. O assessor do secretário da Receita Federal do Brasil, Ronaldo Lázaro Medina, explica que uma legislação específica foi elaborada para facilitar a declaração deste tipo de carga.
O grande diferencial foi permitir o tratamento da bagagem com uma única declaração por parte das delegações. Permitimos também que essa bagagem pudesse ser tratada após a liberação dos passageiros.
A Operação Copa do Mundo está voltada também ao atendimento dos turistas vindos do exterior. Todos os objetos trazidos e avaliados em mais de $500 estão sujeitos ao pagamento de impostos. No caso de bebidas alcoólicas, cigarros e pequenos presentes, devem ser observadas ainda a quantidade limite de itens que podem ser transportados. Um aplicativo para smartphones e tablets foi desenvolvido para facilitar a vida dos passageiros, com detalhes sobre a lei e vídeos explicativos traduzidos para o inglês. Um inspetor-chefe da Receita Federal do Brasil, no Aeroporto Internacional de Brasília, Alexandre Martins Angotti, esclarece que o aplicativo ainda possibilita o preenchimento da EDBV, Declaração Eletrônica de Bens do Viajante, antes mesmo de chegar ao Brasil.
Nesse aplicativo, o viajante pode fazer a sua declaração, verificar inclusive se há tributo a ser pago, o montante a ser pago, se houver necessidade emitir o DAF e até inclusive utilizando a internet fazer o pagamento.
Os passageiros de voos internacionais que optarem por não declarar bens à Receita estão sujeitos à fiscalização feita por servidores federais. Se for verificado o débito do imposto, o pagamento pode ser feito no próprio posto da Receita Federal no aeroporto. Para mais informações, acesse www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida, na Copa das Copas.
E ainda no tema aeroportos, os administrados pela Infraero estão com um plano especial de funcionamento durante a Copa do Mundo.
Entre as medidas, aumento no número de funcionários nos terminais e também a criação de fan zones, espaços para receber os torcedores que vão acompanhar os jogos do Mundial.
As ações do plano incluem o reforço das equipes. No receptivo, o número de profissionais que ajudam a tirar dúvidas dos passageiros, conhecidos como amarelinhos, passou de 473 para 704 funcionários. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou hoje o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e garante que os terminais brasileiros estão preparados para o aumento do fluxo de passageiros durante o torneio.
Nós estamos preparados e vamos dar um atendimento adequado, seguro, confortável aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que vierem aos jogos nas capitais.
Uma das novidades para receber com mais conforto e segurança os turistas que vêm para o Mundial são as fanzones. Nos próximos 45 dias, aeroportos de 10 capitais do país vão ter espaços onde os turistas podem descansar, ter acesso a informações turísticas e outros serviços, como jogos de videogame, futebol de botão, internet Wi-Fi de graça e monitores informativos. O torcedor chileno Hernán Quesada chegou na noite desta terça-feira ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele pensava que teria de passar a noite nas cadeiras do terminal e diz que ficou surpreso com o espaço, que oferece mais conforto.
Maravilha, muito cômodo, espaço para dormir, entretenção, Wi-Fi, que é o mais importante para estar em comunicação com nossa família. Espero que na outra cidade sede se repita.
O presidente da Infraero, Gustavo Duvalli, explica que os aeroportos administrados pela empresa vão oferecer o padrão Brasil de qualidade.
O padrão Brasil nada mais é do que receber todas as pessoas que chegam no Brasil com um sorriso no rosto, com um ar de boas-vindas e um ar daquilo que o Brasil sabe fazer melhor, que é a simpatia.
Os dados da Secretaria de Aviação Civil indicam que nos últimos 3 anos e meio, os aeroportos do país tiveram a maior expansão já registrada. A capacidade de transporte de passageiros por ano aumentou em 70 milhões. De 2011 até agora, os investimentos no setor passam dos 11 bilhões de reais, incluindo os aeroportos administrados pela Infraero e os concedidos à iniciativa privada. De São Paulo, Leonardo Meira, na Copa das Copas.
E hoje a presidenta Dilma esteve em Salvador, na Bahia, ao som do Olodum e do Ileaê, para inaugurar o primeiro trecho de cerca de 6 quilômetros do sistema metroviário da capital baiana.
A presidenta lembrou que o projeto tem importância simbólica para a Copa do Mundo, mas o maior efeito é mostrar que é possível construir e colocar a serviço da população uma obra que há 14 anos estava sendo feita.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou e tem os detalhes.
Até setembro, o metrô vai funcionar em regime experimental, de meio-dia às 16h, de segunda a sexta-feira, e os passageiros não vão pagar nada. Isso para que a concessionária da linha, a CCR, faça ajustes no sistema. Depois disso, os horários vão ser estendidos. O transporte também vai ajudar a levar os torcedores ao estádio da Fonte Nova durante a Copa. No primeiro dia de operações, a presidenta Dilma Rousseff visitou duas estações, conheceu a cabine de operações de um dos trens, foi recebida por crianças dos grupos Olodum e Ileaê, dois patrimônios da cultura baiana, e anunciou recursos para a continuação das obras.
Nós já temos recurso reservado, inteiramente reservado pelo governo do Estado, quero avisar o governo do Estado, inteiramente reservado para financiamento e uma parte de OGU, no caso da continuidade do chamado tramo 3 da linha 1, que é Pirajá, Brasil Gás e Cajazeiras. Então, quero dizer isso. Da parte do governo federal, o recurso para concluir a linha 1, Lapa, Cajazeiras, é garantido.
O metrô de Salvador foi construído com dinheiro da iniciativa privada e também com recursos públicos, do governo do estado, da prefeitura e do Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. As obras também receberam financiamento de bancos públicos, como explica o ministro das Cidades, Gilberto Ock.
Unido a este metrô, nós temos investimentos do governo federal, apoiando, seja através de recursos a fundo perdido ou financiamentos diretos do BNDES ou da Caixa Econômica Federal, valores que chegam a 5.940.000.000 de reais.
O projeto do metrô de Salvador prevê a construção de duas linhas. A primeira vai ligar o centro à região norte da capital. A segunda vai passar pelo aeroporto e vai até a cidade de Lauro de Freitas. As duas devem estar prontas em 2017. Reportagem Ricardo Carandina.
E dentro da série de reportagens da Voz do Brasil sobre a cidade sede da Copa do Mundo, hoje é a vez de Natal.
A capital do Rio Grande do Norte vai receber 4 jogos da primeira fase da competição. O primeiro vai ser nesta sexta-feira entre México e Camarões, que fazem parte do Grupo do Brasil.
E a Copa, Kátia, criou oportunidades de qualificação e emprego para muitos potiguares.
Cidade do Sol. Natal faz valer o título. São quase 300 dias por ano em que o astro reina absoluto. E agora, além das praias de águas claras e mornas, o sol ilumina outra paisagem na capital potiguar, a Arena das Dunas. Foram 4.500 operários que trabalharam em 2 anos e meio de obras. O estádio custou 400 milhões de reais, valor financiado pelo BNDES e 3% abaixo do valor orçado inicialmente. É ali que vão se reunir 42 mil torcedores em cada um dos 4 jogos da Copa do Mundo que vão ser disputados na arena. E para quem mora na cidade, a Copa traz a chance de se profissionalizar com os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Só o Pronatec Copa vai beneficiar 240 mil profissionais em 117 municípios do país, investimento de quase 400 milhões de reais. A guia de turismo, Márcia Barbosa, faz curso de inglês por meio do Pronatec Copa na empresa, que leva cursos de qualificação até o local de trabalho dos funcionários. Para ela, o conhecimento vai ser uma das principais heranças do Mundial.
Esse curso não só vai servir para trabalhar nesse evento que é a Copa, que é um evento mundial, mas também depois dele. Então isso aí vai seguir pro resto da minha vida, esse curso.
As delícias da culinária nordestina fazem sucesso com os turistas e a proximidade da Copa trouxe mudanças para um restaurante em Natal. Alexandre de Oliveira é um dos sócios e conta que o estabelecimento trocou de endereço e aumentou em 5 vezes o número de funcionários.
Nós tínhamos no início 7 funcionários e a Copa foi uma das motivações que nos fizeram a apostar e crescer. Então hoje ele tem 35 funcionários, está localizado hoje numa área nobre de Natal, uma área essencialmente turística, e a Copa foi uma das coisas que nos fez apostar justamente no turismo aqui, né? No acesso ao turismo.
Alberto de Souza Lima é chefe dos garçons, garantiu emprego novo e celebra o trabalho com a cultura regional.
Para mim é satisfatório, é uma experiência boa. A gente, através da culinária regional nordestina, a gente tem como mostrar um pouco da nossa cultura, contar um pouco da história, né?
O secretário especial para a Copa no Estado, Demétrio Torres, explica que toda a população sai ganhando com a realização dos jogos.
Um dos melhores percentuais de aceitação da Copa é exatamente Natal, com aproximadamente 70% da população querem a Copa do Mundo aqui em Natal. Isso é um número muito bom e é uma prova de que a própria população entendeu que a cidade está mudando, está recebendo benefícios e obras importantes para o seu desenvolvimento.
A praia de Genipabu fica a menos de 20 quilômetros de Natal. Por lá, um dos principais atrativos é o passeio de buggy. Zé Afonso é um dos bugueiros que conduz os turistas, seja com manobras radicais ou mais tranquilidade.
O cliente é quem diz, se quer com emoção ou sem emoção. Emoção é o quê? Algumas manobras que nós fazemos de acordo com o nosso limite e a nossa própria segurança. E sem emoção é o passeio que nós evitamos as manobras e fazemos o passeio normal, sempre evitando manobras para não causar medo ao turista.
O Mundial gera 1.400 novos postos de trabalho temporário no setor turístico na capital potiguar. Impacto de mais de R$1 milhão por mês na economia, segundo a Federação de Comércio do Estado. Reportagem Leonardo Meira.
E na Copa, Luciano, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e população de rua estão no foco do plano de mobilização da Rede Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.
A ideia é garantir a segurança destas pessoas antes e durante o Mundial de Futebol por meio de uma ação integrada entre a polícia, Ministério Público e secretarias de segurança, como explica a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti.
É conselho tutelar articulado com delegacia de polícia, a área jurídica, né, também a vara que cuida da criança e do adolescente, os nossos centros de referência federal que vão estar trabalhando em conjunto, em plantão permanente, com equipes móveis e atuando diretamente ligado ao controle, né, que vai estar centralizado em cada uma das cidades-sede, recebendo as denúncias pelos nossos 2 instrumentos de parceria, né, com a população, que é o Disque 100, ou então o aplicativo, né, que é um instrumento fantástico, a pessoa instala no celular e aí se ela percebe algo que ela quer denunciar ou que ela quer socorrer, ela aciona o aplicativo e no aplicativo aparece tudo que tem no entorno dela, né, por georreferenciamento. Então tem o conselho tutelar, a delegacia de polícia, o hospital, ou ela pode ligar ou ela pode pela rota, né, o GPS dá a rota para a pessoa poder chegar. Então nós vamos trabalhar muito articulado em plantão e também atuando, porque a Secretaria de Direitos Humanos estará no comando geral de todas as operações. E nós vamos trabalhar também muito atentos se ocorrerem manifestações para garantir o direito às manifestações pacíficas e também o direito de ir e vir das pessoas que vão participar dos eventos durante a Copa.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, falta apenas um dia para o Mundial de Futebol.
7h19.
Saiu hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de 2014.
Vão ser contemplados mais de 1.300.000 contribuintes, num total de R$1.900.000.
O crédito bancário para idosos e pessoas com deficiência ou moléstia grave vai ser feito no dia 16 de junho.
Para saber se teve a declaração liberada, acesse receita.fazenda.gov.br.
Ou ligue para o Receita Fone no 146.
Dar mais força para a sociedade elaborar e acompanhar o andamento das políticas públicas. Esse é um dos principais objetivos da Política Nacional de Participação Social, criada no mês passado.
Para entender melhor esse assunto, você conversou agora há pouco com o jornalista Jackson Segundo, né, Kátia? Ele que acompanhou as explicações dadas hoje pelo ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante. Vamos ouvir.
Jackson, explica pra gente o que é esse decreto sobre participação social.
Kátia, o decreto basicamente organiza os espaços de participação que já existem, como conselhos, conferências e audiências públicas. A ideia é fortalecer esses espaços e estimular a participação das pessoas na elaboração e no acompanhamento de políticas públicas nacionais e locais. Além disso, o decreto cria padrões mínimos para o funcionamento das instâncias de participação, como explicou o ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante.
Os conselhos têm prazo de mandato muito diferenciados. Tem, por exemplo, conselheiros que ficam muito tempo no mesmo conselho e ali se estabelece que tem que ter alternância, que só pode ficar em dois mandatos. Então tem alguns princípios que estão sendo definidos que criam um alicerce comum aos conselhos. Não está criando órgão, não está criando cargo, não está criando despesa. Portanto, não fere a competência do Poder Legislativo.
O decreto, Kátia, que está em debate na Câmara, diz que os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, devem considerar os espaços de participação social na hora de elaborar programas e políticas.
Jackson, o decreto cria algum conselho novo?
Cria não, Kátia. Atualmente existem 35 conselhos nacionais e esse número é mantido. O decreto apenas propõe regras mínimas para esses espaços. Ele diz, por exemplo, que as conferências nacionais devem determinar um modelo para acompanhar as resoluções que são criadas ao final dos eventos. A política de participação também cria modelos de funcionamento para Comissão de Políticas Públicas, Ouvidoria Pública Federal, Mesa de Diálogo, Fórum Interconselhos, Audiência Pública, Consulta Pública e Ambiente Virtual de Participação. Kátia?
Obrigada, Jackson Segundo, pela participação na Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Terminam hoje às 11h59 da noite as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Segundo o Ministério da Educação, até às 4 da tarde de hoje já tinham sido feitas mais de 1.100.000 inscrições.
O ProUni oferece mais de 115 mil bolsas de estudo integrais e parciais para quem quer fazer uma faculdade.
Para participar, o estudante não pode ter cursado nenhuma faculdade, além de ter estudado o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista na rede particular.
As inscrições são feitas em siteprouni.mec.gov.br.
E os estudantes selecionados na primeira fase do Sistema de Seleção Unificada SISU podem fazer matrícula até o dia 13 de junho, sexta-feira.
Nesta edição, são mais de 51 mil vagas, número 29% maior do que a edição de junho do ano passado.
Os aprovados devem fazer a matrícula em sisu.mec.gov.br.
E também estão abertas as inscrições para o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras.
Os candidatos podem se inscrever até o dia 24 de junho no endereço exclusivo do Revalida, portal.inep.gov.br/revalida.
O exame tem duas etapas, uma de avaliações escritas e outra de habilidades clínicas.
O valor da taxa de inscrição para a primeira fase é de R$ 100.
Caso aprovado, o candidato faz a inscrição para a segunda etapa e paga uma taxa de R$ 300.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Teste do coraçãozinho para recém-nascidos agora vai ser feito de graça pelo SUS.
Lançado o aplicativo que ajuda a identificar dinheiro falso.
Inaugurado hoje o primeiro trecho do metrô de Salvador.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite, até amanhã.
E atenção, amanhã, dia 12, tem Voz do Brasil ao vivo, às 7 da noite. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.
As ferrovias são muito utilizadas nos países desenvolvidos. Por ser meio de transporte barato e seguro, o Brasil tem investido na construção e na modernização ferroviária. Pela importância do assunto, o Tribunal de Contas da União tem acompanhado passo a passo as obras ferroviárias em diversos pontos do país. Sob a relatoria do ministro substituto Éder de Oliveira, o TCU realizou auditoria em trechos das obras de construção da ferrovia Oeste-Leste na Bahia, de Ilhéus até o Riacho Jacaré, passando pelo Riacho da Preguiça. Foram feitas determinações à empreiteira contratada para realizar a obra, que foram devidamente cumpridas. A ferrovia Oeste-Leste terá mais de 1.500 quilômetros, ligando Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins, local onde ela vai se encontrar com a ferrovia Norte-Sul.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.